E agora é hora de entrevista, conforme anunciado já na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Durante a Semana Santa é tradicional fazer pratos à base de peixe e frutos do mar, especialmente na Sexta-feira da Paixão. E pensando nisso, a CBN convidou o chefe instrutor de gastronomia do Senac aqui de União da Vitória, o Adam Rodrigo Kozlovski. É uma satisfação em tê-lo aqui nos estúdios. Obrigada pela gentileza da entrevista.
Imagine.
Adam, boa tarde.
Boa tarde.
Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Adam, é isso mesmo? A comunidade opta por receitas simples para a Semana Santa?
É. Simples, as sofias esticadas, mais gourmetizadas, mas a gente vai dar bastante dicas hoje para vocês.
Gourmetizada, e significa um prato mais elaborado?
Elaborado e mais chique, né?
Olha só, tá certo. Tem segredo para acertar o ponto do peixe?
Tem.
Tem
Tudo
segredo?
Tudo tem segredo, né?
É mesmo?
Tem.
Tem como contar pra gente daqui a pouquinho?
Tem, lógico.
Tá certo. Como é que, de início, a comunidade ela pode escolher os peixes e os frutos do mar? Também tem segredo na escolha?
É, tem sim. O bom é pegar sempre fresco, né? Como tem as barraquinhas que vendem, né, na cidade, na Sexta-feira Santa, na quinta, já começa hoje, né, a vender. É bom, mas também pode comprar nas peixarias congelados, que não tem problema.
Tem aquela questão que a comunidade teme, de repente um peixe mais velho ou não? Como é que a gente sabe? Tem que se atentar ao prazo de validade?
Tem. O odor é uma coisa assim que... O peixe não tem, né? Tem muita gente que acha que não tem um cheiro agradável, mas ele não pode estar fedido. Se não tiver com cheiro bom, é porque não está bom. E você sempre dá uma apertada na carne dele. Se ele tiver muito mole a carne, também ele já está um peixe velho. Ela tem que sempre ser durinha a carne dele.
Certo. Então, se você apalpar a carne do peixe, ela estiver muito mole, não é legal.
Não é legal.
Interessante. A escolha do peixe dos frutos do mar já é o início de um bom prato?
Com certeza. Temos, né? Tem os peixes de água doce e os de água salgada, né?
Então, até aqui, ainda sobre a escolha, até o senhor estava comentando para a gente, deve se limpar antes de usar? Quais são estes preparos para a gente finalizar essa parte?
É que tem os peixes de escama e os de couro, né? Os de couro que são feitos, que a gente, a tradicional moqueca, né? Depois eu vou fazer algum comentário da moqueca. E os peixes de escamas é legal para a gente fazer sempre frito.
Interessante. Então, é importante que a comunidade saiba o qual é o melhor, porque de repente a gente compra, vai fritar e não dá certo.
Isso mesmo.
Né? Não dá certo para fritura, outros são melhor assados e por aí vai. Então, tem que olhar a estrutura do peixe.
Isso.
Isso é importante. Tá certo. Adam, como é que a gente faz para escolher, então, os peixes frescos? A validade é um ponto. Você citou aqui para a gente também para palpar. O que mais? Qual o segredo a mais para escolher um peixe fresco?
Os olhos têm que estar bem vivo, né? Não pode estar fosco. Se estiver fosco, você já vai ver que... E sempre dá uma olhada também nas guelras. Quando ela começa a ficar mais para o roxo do que para o vermelho, é porque já está vencendo o prazo do peixe.
Ok.
Isso é muito importante.
Tá certo. Peixes mais conhecidos aqui na nossa região, quais são eles?
É que o pessoal faz bastante, né, no final de semana agora, é carpa e tilápia, né? Traíra também faz, mas é mais difícil de achar. E lambari, né? Tradicional lambari.
Lambari é bastante consumido.
É bastante consumido, né?
Tá certo. E mais preparados na Sexta-feira Santa de água salgada? Porque até o senhor comentou pra gente. Então, a carpa, a tilápia, a traíra, o lambari, o pintado pra moqueca, eles são utilizados, os mais conhecidos na região.
Isso.
E de água salgada?
O que o pessoal usa muito é o linguado, a merluza e o cação. Por que que eles usam muito esses? Porque eles quase não têm espinho, esses peixes. O linguado sai um filé que nem da tilápia, né? Não tem espinho nenhum. Então é um peixe de fácil preparo e não vai ter que ficar tirando espinho na hora de comer, daí.
Tem pessoas que até comem o espinho, né? Que conseguem mastigar o espinho, porque eu já vi isso. É recomendado ou melhor atirar?
No lambari principalmente, né? Daí você pega uma faca, bate no peixe assim... ele quebra os espinhos e na hora de fritar ele desmancha. Não desmancha, né? Mas você consegue... Fica até crocante.
Triturar, exatamente. Isso. Fica crocante. Uhum. Que no mais, tem peixes que a gente fica muito mais tempo na hora ali do almoço, se tiver espinho, você fica muito mais tempo descarneando o peixe do que até ingerindo propriamente, não é mesmo?
É, por isso que a carpa é um peixe que tem bastante espinho.
Uhum.
Por isso que a gente faz assada as carpas grandes, que daí já vira um osso, né? Não é mais espinho, daí é mais fácil de tirar. Mas ela menor, de um quilo para baixo, é mais difícil de comer daí.
Tá certo.
Tem que ter muito cuidado.
Uhum. É importante a comunidade ficar atenta, os cuidados são importantes.
E sempre ter um pão do lado, né? Porque se você se engasga, você come um pão e daí ajuda.
Ah, olha aí, uma dica muito válida. E quais são as receitas de peixes de água doce e água salgada? Tem como repassar para a gente aqui, o chefe de cozinha, algumas dicas a quem está nos ouvindo? Atenção, a você que agora está em casa, pegue uma caneta, um papel para se preparar para amanhã, Sexta-feira Santa, com uma receita do chefe aqui de União da Vitória.
É, o que eu vou falar assim para o pessoal que...
Vamos lá.
Receitas fáceis de fazer. Tem o Belle Munieri, que é uma receita da gastronomia francesa, que é muito fácil de preparar. Você vai grelhar teu peixe, depois que se grelhar, você vai reservar ele ali na mesma frigideira, para não precisar sujar outra frigideira. Você vai pôr uma colher de manteiga, meio limão espremido, 3 colheres de alcaparras, vai mexer, deixar ele ali, deixar encorpar um pouco e vai pôr em cima do peixe, fica maravilhoso.
É o Belle
Munieri. É. E você pode gourmetizar esse molho também. Pode pôr camarão junto, pode pôr champignon e pode pôr amêndoas. Se dá uma torradinha na amêndoas, põe junto, fica maravilhoso.
Já deu água na boca, não deu?
Deu.
Com certeza, eu que estou aqui estou imaginando para amanhã, não é mesmo? Que mais? Quem está nos ouvindo? A moqueca, que é tão conhecida. Como é que faz?
Existem duas variações da moqueca, né? A baiana e a capixaba. A baiana, a gente coloca leite de coco e óleo de dendê. E a capixaba, a gente mistura urucum, que é aquele, um pozinho vermelho, né? Junto com o azeite, e daí por isso que ele fica com uma cor bem intensa, assim, avermelhado o peixe. E para montar ela, você faz uma camada de cebola embaixo, uma camada do peixe, joga umas rodelas de pimentão e de cebola em cima, coloca os óleos e põe para com uma tampa para assar. Deixa cozinhar ali por 1 hora, tá pronto.
Certo. Até eu te pergunto, porque eu estava pensando, tudo isso a gente encontra no comércio
aqui
de União da Vitória e Porto União. Esses ingredientes.
Tudo.
Tá certo. Tem diferença da moqueca baiana para a moqueca capixaba, é isso?
O detalhe é do azeite de dendê e do leite de coco.
Interessante. Agora 13h20. E o espaguete com frutos do mar?
Ah, esse é uma delícia, né?
Você
vai cozinhar teu espaguete por 8 minutos, tá? A gente sempre, para fazer o sal na água do espaguete, tem que lembrar quando você vai na praia e engole um pouquinho da água da praia, tem que ser uma água salgada. Tá? Não se coloca nunca óleo. Tem muita gente que diz não coloca porque o óleo não deixa o molho grudar na massa. Então é água fervendo. A quantia boa é, para cada quilo de massa, 10 litros d'água. Então, a maioria dos pacotes é 0,5 quilo, você vai usar 5 litros de água, vai dar certo o teu cozimento.
Uhum.
Não vai ficar papo o teu macarrão. E daí você pode fazer com lula, camarão, vou dar uma receita aqui. Manteiga, vai pôr a manteiga, vai fritar um alho, pôr rodelas de lula, deixar dar uma fritadinha de uns 3 minutos, marisco mais 3 minutos e camarão mais 3 minutos. Em 10 minutinhos você faz um molho maravilhoso. Põe um pouquinho de limão e solta sobre a massa.
Anotou, Álvaro, para amanhã? Tá anotado? Eu já estou aqui. Eu tenho essas receitas aqui. Depois eu posso passar para o ouvinte?
Pode, com certeza.
E tem mais algum outro item? O peixe ao molho rosé também é...
É, esse eu vou fazer, eu vou dar para quem é mais preguiçoso para cozinhar. É uma receita de micro-ondas.
É mesmo? Tem até receita de peixe para o micro-ondas? Vamos lá, que tem gente que gostou aqui nos estúdios. Vamos lá.
É, você vai pegar a posta do peixe que você quiser, né? Vai colocar na travessa, vai colocar uma taça, uma xícara de água fervente e uma taça de vinho branco. Vai pôr no micro-ondas, vai deixar cozinhar por 10 minutos, retira o peixe, o caldo que sobrou ali, você vai colocar umas 3 colheres de extrato de tomate, mais algum tempero que você quiser, um orégano, uma salsinha, vai mexer durante 3 minutos de novo no micro-ondas, cada minuto você dá uma mexida, e depois você solta esse caldo, esse creme em cima do peixe e está pronto a servir.
Tá aí, de micro-ondas. Então são dicas importantes e macetes.
Isso, com
para
certeza.
Para preparar as receitas amanhã. Todas estão na ponta da língua?
Todas.
Tá certo.
São 20 anos de profissão.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Experiência na gastronomia, como é que iniciou a sua?
A minha, olha.
Qual que foi essa sua relação com a cozinha, Adam?
Meu pai é um grande cozinheiro.
Ele foi a sua inspiração?
Melhor amigo do meu pai era um grande cozinheiro. E eu tinha um tio grande cozinheiro. Sempre tive no meio.
Porque até então, até a profissão hoje de chefe de cozinha, ela é muito comentada, ela é muito requisitada em diversas cozinhas mundo afora. E até então, quem cozinhava era a mulher, né? E o homem, quando faz o prato diferenciado, as pessoas já enaltecem, né? Não é mesmo? Já ovacionam a pessoa. E hoje muitos homens estão ingressando como chefe de cozinha, não é mesmo?
Hoje, dos chefes famosos, de cada 10 chefes, 9 são homens.
9 são homens, exato. Eu tenho procurado até acompanhar, e é o universo que a questão dos homens tomou conta.
Tomou conta.
Será que os homens antes eram mais reprimidos para realizar, de repente, um prato na cozinha e hoje há essa possibilidade?
Ah, com certeza.
Com certeza,
né?
Havia com essa certeza. Repressão?
Existia, né? O machismo, né?
Sei isso. Lá,
é. Ela tinha, sim, com certeza.
Em casa, o Adam também é o chefe de cozinha?
Todo dia.
É mesmo?
É. Faço quase almoço quase todo dia em casa.
Olha só que coisa boa. É. Quem está nos ouvindo?
A esposa e o filho comem bem.
Que coisa boa. Olha, ficamos aqui pensativos. Na cozinha, o Adam também é chefe.
Também.
Olha só. Quais são os seus pratos preferidos? Nós estamos falando de peixe, mas fugindo do peixe. O que é que o Adam, chefe de cozinha, em casa, ou quando faz esses pratos gourmetizados, como nós falamos, o que é que te chama mais atenção?
O que eu gosto de trabalhar bastante são com molhos e carnes.
É mesmo?
É. Assim, os molhos da gastronomia italiana, francesa, assim, eu faço bastante coisa.
Não só pratos brasileiros.
Ah, também pratos brasileiros. Sei fazer uma boa moqueca, feijoada.
Tá certo. Adam, a nossa gastronomia brasileira, ela está contento? É bastante diversificada?
Ah, é muito, né? O Brasil é muito grande, né? É, mas nossa, do Nordeste, do Norte do Brasil, tem comidas incríveis.
E com a sua experiência, muitos estrangeiros, eles têm a culinária brasileira como também entre os principais itens quando vem aqui para o nosso país? A culinária é um chamariz?
É. Junto com a caipirinha.
É mesmo? É, a bebida também?
Todos sempre querem. Mas é com certeza. E assim, eu acho que a comida brasileira é muito gostosa.
E o que é que você mais aprecia na culinária brasileira?
Bacon.
É mesmo? O bacon é um ingrediente importante.
É importante.
É,
bacon é muito gostoso, né?
Nós falamos
você
lá.
Sabendo... trabalhar com ele é maravilhoso, né?
Exato. Nós falamos lá atrás a respeito da escolha dos ingredientes, do peixe propriamente para amanhã, que a escolha já é um ponto principal. Os ingredientes, de modo geral, dentro da culinária, ela é um fator preponderante?
Com
saber
certeza.
Saber escolher?
É, assim, tem uma base que você, saindo da base, já vai dar certo. Que é alho, azeite de oliva, sal... e pimenta do reino moída na hora. Sempre. Tem que comprar um moedorzinho de pimenta. Hoje todos os mercados têm, né? O precinho que dá para comprar. Os moedorzinhos de pimenta tem. Dá uma grande diferença.
Certo.
Não indico usar a pimenta do reino em pó. Sempre moída na hora.
Está aí a dica. É possível dissociar o Adam na família e com os amigos sem ser o Adam o chefe de cozinha? Geralmente, encontros, quem vai para a cozinha? Você?
Dos amigos, até porque geralmente a gente faz churrasco, mas às vezes eu preparo algumas coisas. Eles gostam muito, eu faço carne de onça, eles gostam muito da carne de onça.
Certo.
Faço carne de urso, para quem não conhece. Você sabe o que é carne de onça?
A de onça é com carne moída?
Com carne moída,
okay.
De primeira.
E a de urso?
A de urso a gente põe linguiça crua junto com a carne.
Aprendi hoje. Olha só, bebemos vinho, eu não conhecia, que interessante. Vamos marcar uma próxima participação sua para nós falarmos a respeito da culinária brasileira, combinado?
Combinado, com certeza.
Então, super combinado. A quem está nos ouvindo agora, 13h27, nós já estamos com o adiantado da hora. Agradecemos imensamente o chefe e instrutor de gastronomia do SENAC de União da Vitória, o Adam Rodrigo Kozlovski. E quando tiver alguma novidade de prato, nós estamos aqui dispostos a receber um convite.
Tá bom.
Combinado?
Combinado.
Tá certo. Uma excelente Sexta-feira Santa para você. É claro, com pratos, a sugestão à comunidade de receitas simples à base de peixe, outras mais elaboradas, agradeço imensamente.
Quando precisar, é só chamar, tá? Muito obrigado.
Feriado.